em sintonia com a palavra.
Em sintonia com...
Continuando então um pouco com a nossa conversa, com aquilo que a gente vem, estava falando, né, no bloco anterior. Vamos recapitular um pouquinho então. As emoções, né, elas são humanas, todos nós temos essas 5 emoções primárias. Das emoções saem os nossos sentimentos, as emoções são frutos de uma de estímulos externos, né? E nós estamos vivendo num momento o qual estamos recebendo um estímulo externo que, de certa maneira, está despertando em nós este medo, insegurança, e que, em alguns casos, chega a levar as pessoas até a um certo pânico. Veja, esse pânico também que nós vamos vivenciar, que nós estamos vivenciando um pouco de forma coletiva, é porque nós somos muito expostos de maneira recorrente a opiniões e a orientações de especialistas, ok? Porém, muitas vezes, alguns especialistas, e aqui eu diria especialistas entre aspas, acabam sendo profetas do apocalipse. Com mensagens que, ao invés de nos estimular externamente a buscarmos tomar os cuidados necessários, nos levam a desenvolver e ainda potencializar mais o nosso medo. Em muitos casos, alguns comentários são contraditórios, né? São situações que aumentam ainda mais o nosso alarme emocional. Nada mais legítimo, então, né, nestes momentos, né, de pandemia, nesses momentos de preocupação coletiva, que nos perguntar, né, se aquilo que nós estamos ouvindo ou se aquilo que nós estamos lendo ou recebendo nos meios sociais de comunicação realmente condizem com a verdade. Então, temos que ter um pouquinho aí um filtro, né, para passarmos, para sabermos selecionar, olha, isso realmente é verdade, isso não é. Tem muita gente falando, que a gente está ouvindo todas essas pessoas falando. Vamos parar um pouquinho e nos perguntarmos assim, quem são as autoridades constituídas de poder que podem falar sobre o coronavírus? Veja, eu estou aqui como psicólogo, eu não entendo nada da questão da saúde médica em relação ao coronavírus. Eu sou incapaz de dizer qual remédio se deve ou não tomar. Quem vai fazer isso? É um médico. Então temos que ouvir médicos, temos que ouvir os conselhos de medicina, enfim, que possam nos ajudar, e também aqueles que são os nossos representantes políticos. Porque veja, eu não sou assessorado por ninguém, mas os nossos governantes são assessorados por pessoas sérias. Então são a esses que nós devemos de dar ouvido. Saber colocar ali um pouquinho, né, no nosso funil o que estamos ouvindo, nos questionarmos. Tá, espera, isso que eu recebi agora é realmente verdadeiro? Condiz mesmo com uma situação concreta, real ou não? Porque senão, gente, nós acabamos desenvolvendo um medo e até mesmo um pânico por coisas sem fundamentação nenhuma. E aqui está um grande perigo. A gente estabelecer um medo sobre algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Então a incerteza abrange muito mais do que questões de saúde, ou seja, as pessoas também não sabem, né, claro, se a escola de seus filhos vai fechar, se os seus empregos se manterão, se conseguirão se organizar economicamente, se as cidades, né, entrarão em quarentena, enfim. A ansiedade se soma à sensação de descontrole, como se não houvesse quase nada ou nada que nós pudéssemos fazer sobre as coisas que estão acontecendo. E veja só, ao invés de ficar pensando nisso, você pode usar toda a sua energia, toda a sua força de vida psíquica para se prevenir, para tomar os seus cuidados em relação a essa pandemia. Ou seja, desconhecimento se soma às incertezas, que por sua vez pode desencadear a emoção de medo e pânico. Tá, frente a isso então, o que nós podemos fazer? Bom, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela divulgou algumas diretrizes gerais que nós podemos recorrer a elas para proteger a nossa saúde mental desse período conturbado. Então, veja, é a Organização Mundial da Saúde. Basta você entrar lá na internet que vai encontrar. Eu separei aqui algumas delas que julgo serem bem importantes para a gente tentar vivenciar neste momento. Por exemplo, evite de assistir, ler ou notícias de maneira descontrolada, principalmente aquelas que podem te deixar mais ansioso e angustiado. Gente, eu não preciso ficar sabendo quantas pessoas estão infectadas e quantas morreram. Eu preciso, neste momento, me prevenir. Eu preciso fazer a minha parte, tomar os meus cuidados. Quanto mais a gente fica caçando, procurando, querendo justificar o que está acontecendo como um acontecimento apocalíptico, como um possível fim do mundo, olha, eu diria para vocês, por favor, não vão procurar na Bíblia, tá? A Bíblia não está falando do coronavírus, tá? O coronavírus é uma realidade do nosso tempo atual. Nós temos uma mania de querer transformar tudo num verdadeiro Armagedon. Não é hora de transformar isso em Armagedon. A Bíblia nos fala que nestes momentos de dificuldade, de desafio, é hora de ajoelharmos e de rezarmos, de fazermos a nossa oração com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso lado. Então, vamos parar de ficar buscando justificativas ou revelações ou profecias. Não é hora para isso. É hora de prevenção, de tomar cuidado. Só isso, tá? Quando começamos a ir para este lado, né, de transformar tudo isso num misticismo catastrófico, nós nada mais estamos fazendo do que aumentar mais ainda a nossa angústia, a nossa ansiedade. Outro ponto: procure informações pontuais que busquem lhe fornecer as medidas práticas e adequadas para proteger a si mesmo e a seus familiares. Quem ama, se protege. A gente conhece bem esse slogan por campanhas relacionadas a outras doenças que também são transmitíveis. Veja, quem ama se protege a si e a sua família. É uma questão de amor aqui. É uma questão de cuidado aqui. A não histeria, ela será um benefício para a saúde psíquica, para a saúde familiar. Então, cuide um pouco disso. Informações pontuais. Não vai ter aula na escola do meu filho? Não vai ter aula. Ok, é só isso. Não gaste o seu tempo criticando, gastando energia espiritual e psíquica, tentando encontrar culpados para isso. A questão aqui, gente, não é achar um culpado. A questão aqui é se prevenir. Vamos parar de procurar culpados. Vamos começar a nos prevenir, fazer a nossa parte. Gaste o seu tempo de críticas rezando, orando. Gaste o seu tempo de crítica ou de buscas de informações descontroladas se cuidando. Esse sim é um efeito positivo para se viver neste momento. Um terceiro ponto que a OMS nos dá como indicação é que, ao buscar as atualizações das notícias, faça isso em horários específicos. Ou seja, estabeleça qual fonte de informações lhe parece ser mais confiável. Preferencialmente, faça isso no máximo 2 vezes ao longo do dia. Por quê? O acesso ao fluxo constante de informações sobre o Covid-19 pode fazer com que você se sinta ainda mais ameaçado. Veja, isso gera mais medo, isso gera mais problema na sua saúde mental. E, finalmente, né, o sistema imunológico responde às nossas oscilações emocionais. Ou seja, uma recomendação é certa: cuide da sua estabilidade emocional, pois, ao fazer isso, estará assegurando um dos melhores trabalhos de base, principalmente reforçando o teu sistema imunológico, já que ele oscila mediante o nosso estresse cotidiano. Saúde emocional está ligada às suas defesas imunológicas. Ou seja, quanto mais você estiver fragilizado emocionalmente, mais você também estará afetando a tua imunidade. Cuide disso. Estar bem emocionalmente vai fazer com que você se sinta bem também de forma física. Cuide, né? 4 pontos aqui, então, só para a gente repetir e recordar. Evitar assistir ou ler notícias de maneira descontrolada, buscar informações pontuais, ao fazer a atualização, né, do que está acontecendo, estabelecer 2 momentos no dia e também cuidar da tua saúde emocional. Emocionalmente fragilizados, o nosso organismo também tende a ficar fragilizado. Quando nós não temos controle das questões externas, podemos pelo menos procurar exercer um controle a respeito da nossa estabilidade psicológica. Gente, nós não podemos ter controle sobre tudo isso que está acontecendo, mas você pode ter controle sobre as suas emoções e sobre os teus sentimentos. O nosso cérebro, de forma geral, ele reage muito mal, né, como eu dizia antes, à falta de planejamento e à perda de controle, né, a respeito de incertezas iminentes. Mas sobre, né, as nossas emoções, nós podemos sim ter este controle. E uma dica final que eu daria aqui para vocês é: procurem dar um tempo junto aos aparelhos eletrônicos e telas digitais, pois esses meios de comunicação são fontes intermitentes de notícia, o que dispara também a nossa ansiedade. Funcionam como um tipo de gatilho. Eu estou bem, ligo a TV, vejo lá que, meu Deus, aumentou em tantos os números de caso de Covid-19 no Brasil. Já começa uma palpitação, já começa a ficar ansioso, já começa a gerar o medo. Pronto. No futuro tem que se fazer intervenções mais pontuais, né, naturalmente, para poder ajudar uma pessoa assim. Evite também ficar compartilhando inquietudes com qualquer pessoa. Olha, gente, nós estamos na era digital onde me parece que todo mundo sabe de tudo e um pouco mais, né? Mas não é hora para a gente ficar compartilhando os nossos medos com todo mundo. Isso gera também uma histeria coletiva, aumenta a sensação de medo e de pânico. Você já percebeu que a gente sempre tem uma notícia ruim para dar, para tentar superar o outro na sua notícia ruim? Uma pessoa chega e fala: ah, eu estou com medo, com pânico. Aconteceu tal coisa com alguém da minha rua. Ah, mas na tua rua não é nada. Você tem que ver na minha rua, que é muito pior. Isso só vai generalizar o pânico, a histeria, o medo. Então, não aumente. Vamos parar de fazer competitividade de problemas e de pânico. Isso não ajuda. Ao contrário, isso piora. Nós temos que buscar, neste momento, pessoas significativas. Renovarmos as nossas sensações de confiança, cumplicidade, mas com pessoas significativas, sobretudo aquelas do nosso amparo social, do nosso amparo familiar. Gente, teria tanta coisa para falar, mas eu já vi aqui que o tempo estourou. Teria também aqui uma carta que depois eu vou pedir para que se coloque no site, no Facebook da paróquia e também da rádio, que se chama Carta do Coronavírus para os Seres Humanos. Gostaria, né, que todos pudessem refletir sobre essa carta que o coronavírus está mandando para nós pensarmos sobre essa situação, que, a bem da verdade, não querendo ser positivista, toda essa situação está nos fazendo perceber uma coisa, que nós precisamos uns dos outros para sobreviver neste planeta, que não importa, que não adianta nada construirmos muros que nos separam, né, que separem um país do outro. No final das contas, toda essa situação está nos ajudando a perceber que, sim, para a gente sobreviver nesse mundo, nós precisamos necessariamente uns dos outros, ou seja, cada um fazer essa parte. Agradeço imensamente, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rádio Ipiranga falando com vocês. Teremos outros momentos e outras oportunidades. Todas as pessoas que pediram as suas orações, pelos seus entes queridos, pelas suas famílias, se sintam todos abençoados. Chegaram aqui algumas perguntas, mas também que não dá para serem respondidas agora. Estamos em oração e que Deus nos abençoe a todos. Amém? E um bom e santo dia a todos vocês.
Em sintonia com a palavra.
Em sintonia com o Pai.
Sintonize 91.7 Ipiranga FM.